Brasil Show.
Não foi fácil chegar aqui no estúdio, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o convidado de hoje trouxe consigo uma legião de fãs impressionante. Não sei se fãs dele ou se fãs de com quem ele estava. O fato de convidado de hoje é Maurício Meirelles. Palmas,
Maurício Meirelles. Palmas, Maurício. Muito
você
obrigado.
Você tá, meu amigo?
Tô sensacional aqui.
Pô, como é que foi hoje à tarde?
Eu tava hoje com Demi Lovato.
Ah, que delícia.
E você vê a moral que eu te dou, né? Demais, eu falei, Demi, cara, eu tenho que sair agora, que eu tenho que encontrar o Thunderbird.
Ela mandou ficou um sentida? Beijo.
Ficou um pouco, porque ela tem aquele problema com você, com a da MTV.
Sim, eu sei.
Naquela época que você não deu muita atenção.
É verdade.
Ela tá meio embaixo agora. É. Mas eu falei, preciso lá rápido. Talvez eu volte, né? Ela vai fazer show, então quando ela tá fazendo show...
Hoje é o show?
É, ela tá tocando agora.
Tá tocando agora.
Aí depois a gente vai jantar.
Entendi. Na verdade, ontem eu passei na frente do hotel, onde estava hospedada.
Ela tava lá no quarto, né?
Sim. Mas daí eu vi assim, uma legião de fãs inacreditáveis, jovens, todos lá na frente, enlouquecidos. E assim, eu falei, mas o que está acontecendo? Daí... caiu a ficha. Demi Lovato. E o papo foi bom?
O papo foi bom, só tinha uma pergunta pra fazer pra ela.
Sim.
Eu não posso falar qual foi
claro
a pergunta, mas eu preciso falar pros ouvintes que aqui estão, que você não pode perder, eu odeio esse sensacionalismo, mas eu preciso fazer um pouco dessa coisa geral do Brasil, que
lógico.
É o seguinte, você não pode perder segunda-feira, eu juro por Deus, Luiz Thunderbird, que eu fiz a melhor pergunta da história pra Demi Lovato.
Bota a maior fé nisso. Porra. Você vai ao ar na segunda-feira que vem no CQC. É, foi tenso? Chegou até ela, assim, muito segurança?
Ano passado eu tive um contato muito bom com ela, que eu fiz uma exclusiva com ela. E ela me deu 10 minutos. É, foi uma exclusiva. E foi uma coisa bem bacana, assim.
É simpática.
Ela é simpática, né?
Eu dei uma olhadinha na história dela, assim, primeiro uma artista da Disney e tal, depois ela teve uns probleminhas, né?
Aliás, é uma dúvida que eu tenho, porque você vê, a Miley Cyrus foi da Disney.
Sim.
A Demi Lovato foi da Disney.
A Margarita.
A Britney Spears foi da Disney.
Sim.
O Mickey tá dando droga pras pessoas.
No mínimo.
É a conclusão que eu chego, porque todas essas pessoas que eram da Disney, deu uma,
pirada, né?
Deu uma pirada.
É verdade. Mas aí eu acho que
eu tô pensando em ir pra Disney no final do ano.
Você quer dar uma pirada? Ah, que bonito. Olha só, na verdade, eu sei que depois ela se recuperou.
Ela se
recuperou e escreveu um livro. E no livro dela, são 365 pensamentos do dia.
Ah, como se fosse
cada dia.
Para
inspirar as pessoas, para mexer com a autoestima das pessoas.
Ah, isso
é quase um livro de autoajuda mesmo.
Isso é coxinha demais.
Não, né? Mas eu acho que ela
Ela inspira gerações.
Ela aspirava coisas, hoje ela inspira.
Ela deixou de aspirar gerações para inspirar gerações.
Exatamente.
Mas ela é uma pessoa que foi muito. Isso é uma coisa que eu preciso falar. Foi, ela sempre foi. Aliás, isso é uma coisa que eu preciso muito falar. Eu faço CQC.
Sim.
E eu entrevisto muita gente.
Sim.
E sempre as melhores entrevistas, as pessoas mais legais não são do Brasil. Geralmente são de fora.
É
Me dá uma impressão que as pessoas lá de fora entendem mais essa brincadeira do show business do que aqui. Aqui o cara entra na Globo, o cara saiu da Malhação.
Ele tem medo.
E fica.
Tem medo ou é blasé?
É blasé, eu acho. Aquela galera assim que o nome do cara é Marcelinho Tony. Você fala, quem é esse cara? É um bosta, figurante da Malhação, ele caga pra você.
Entendi.
Só que você vai entrevistar. Eu entrevistei o Hugh Jackman ano passado e foi uma entrevista, porra, memorável. O cara foi
assim.
One Direction, que é uma das maiores bandas hoje do pop,
sim.
Foram sensacionais. Você vai entrevistar aqui qualquer bostinha, esse cara fica... Ai, porque o CQC me dá uma preguiça disso.
Entendeu? É, eu também tenho uma preguiça
desse pessoal. Show business.
É, malditos blazes. Uma salva de vaias pra eles. Agora, diz uma coisa. Eu fui olhar, né? Liguei para uns amigos teus, para os seus familiares.
Sim.
E daí descobri que você começou na vida profissional como publicitário.
O arquivo confidencial começa agora, né? Agora vai aparecer um trecho da minha mãe falando um pouco sobre a minha vida.
Sim, mas eu conversei com ela e ela me disse o seguinte, que você começou como publicitário.
Sim.
E assim, é uma opção de vida sua. Você estudou publicidade, se formou em publicidade, trabalhou como publicitário.
Eu acho que publicitário, ele acaba sendo... É aquela coisa assim, caramba, eu tô com 17 anos, eu preciso escolher o que eu vou fazer.
Sim.
Aí você joga meio que pra cima, assim, ou é publicidade, se cai de um lado é publicidade, se cai do outro lado é administração. Você meio que decide meio na hora, puta, o que que eu faço?
Uhum.
Mas eu sempre gostei de música, eu sou músico e sou um cara que sempre gostou de cinema. Então eu falei, acho que uma coisa atrelada à outra vira publicidade, e não tem nada a ver, nada.
Você sempre quis fazer um jingle?
Sempre quis fazer um jingle.
Fez?
Não.
Vamos fazer um?
Vamos, a hora tá, que você quiser.
Daqui a pouco. Olha daqui só, na verdade, assim, daí a publicidade te envolveu, você vendia coisas que as pessoas não queriam comprar. Não, é que você era convincente na publicidade?
Eu cheguei a trabalhar em grandes agências, cara. Ganhei prêmios. Vendeu produtos? Vendi produtos.
Ganhou prêmios?
Ganhei prêmios.
É legal ganhar prêmios de publicidade.
Mas todo mundo ganha, porque o prêmio da publicidade é pro ego do publicitário, né?
Sim.
E a gente vivia num cativeiro, meio que, sim, nossa, olha como eu sou foda.
É. Prêmios, cara. E tem aquela coisa de ir no banheiro.
Aí você vai na balada, ninguém faz ideia. Você fala, eu que fiz a campanha nova, sim, da Rexona. Você
tá bebendo aí, fui eu que vendi.
Foi eu que vendi. Você
tá comprando porque eu que vendi.
A pessoa fala, tá caro, seu bosta.
Mas teve aquela coisa de assim, tipo assim, o cara sai do banheiro e fala assim, tive uma ideia,
sim,
tive uma ideia incrível. Cara,
eu hoje, todas as matérias do CQC surgem de ideias meio que minhas, assim, tipo, sim, a gente tem uma pauta, sei lá, vou entrevistar Demi Lovato, eu tenho uma ideia e bato um papo com o meu produtor que tem outra ideia, a gente junta tal. E a maioria do tempo é cagando.
É?
É. É um belo lugar.
Mas eu pensei que era no banheiro dos publicitários, não era cagando.
Ah, não, mas aí tem o pessoal dos anos 80 aí que...
é a minha época. Que usa... e daí, de repente, legendários pintou na sua vida. Mas teve um espaço aí.
Teve um desespero.
Que você estava na publicidade e falou assim, não sei se é bem isso.
Na verdade,
foi o stand-up que te levou?
Foi, cara. Totalmente o stand-up.
Como é que foi essa transição?
Eu sempre fui um cara de publicidade, mas eu sempre fui um cara muito de roteiro, de escrever bastante, uh-huh, crônica, eu sempre fui um cronista e tal.
Sim.
E as coisas estavam dando certo. Aí eu tava desopilando minha vida de publicidade. O que é publicidade pra quem não sabe? Publicidade é um lugar que você vai trabalhar, que você constrói 35 prédios e destrói 34.
Isso,
é
isso, exatamente.
Você cria coisas pra caramba e...
Você faz aquele melhor prédio do mundo, vem o diretor de criação e fala assim, tá uma merda,
põe o Ivete Sangalo cantando.
Fala, isso, porra, isso.
Mas a minha ideia é genial. Aí você fica puto.
É verdade, mata, é isso.
Aí o que aconteceu? Eu tava meio frustrado. Eu resolvi escrever um blog. Escrever um blog pra escrever...
Que ano foi isso?
Isso foi em 2006.
Ah, o blog tava meio...
Tava meio em alta e tal.
Eu tinha um blog.
Porra, todo mundo... Porra, blog era uma... Né, uma... O blog era o Instagram da época, né?
Isso,
sem comida e com mais conteúdo.
Isso,
Aí eu escrevi esse blog e tal, um texto aqui, um texto ali. O Ig me contratou. O Ig gostou dos meus textos.
Tá.
Me contratou durante um ano. Eu escrevia uma vez por semana um texto, crônica. E nesse mesmo período eu tava tendo um negócio de stand-up no Brasil. Começando.
Foi por aí que começou.
Exatamente aí.
Com que turma você se iniciou?
Eu comecei no Comédia ao Vivo.
Uhum.
Eu comecei com... O Danilo Gentili foi um cara que me ajudou muito. Foi um cara que tava começando também. Não tinha CQC, não tinha nada. Eu mandei pra ele meus textos. Falei, acho que eu faço uma coisa meio parecida a ele. Ele falou, pô, do caralho seus textos. Vamos fazer um dia um open mic, que é um teste, né? Tipo, vai lá e sobe.
Sei.
Fiz, foi muito bom. Aí
deu medo?
Deu pra,
muito medo.
Eu bebi, Thunder, 4 caipirinhas.
É mesmo?
Só que na hora que eu subi no palco, eu fiquei sóbrio.
Ah, mas fica.
Fica a dica pro Lula aí, o dia que ele quiser.
Nossa.
Fazer uma re-head aí, sobe no palco. Cara, foi bizarro. Eu subi no palco, pum, deu um negócio em mim, aí eu fiz. Aí tem um negocinho que a gente chama de mosquitinho coçou, né? Mosquitinho do palco, né?
Sei.
Tem um bichinho do palco.
Porque que é mó barato, né?
É mó barato, cara. Porque
você consegue atingir as pessoas.
É muito lindo, ainda mais com risada.
Pode crer.
E você vira meio que atrás. Você é meio carente de atenção. Você fala, porra, que legal.
Quem mais era da sua turma nessa época?
Nessa época, ó.
De stand-up.
Ó, essa época tava começando Dani Calabresa.
Olha.
Danilo Gentili, Rabin.
Fábio Rabin, grande São Paulino.
Grande São Paulino.
É verdade.
E maconha. É. Tava...
São Paulino.
Paulina aí, uma
Fabinho vem aqui, já combinei com ele.
Ele tem que lembrar, né?
É, tem que lembrar.
Ele tem que depender de uma questão dele aí de cérebro.
Mas é o Tov.
Sim, coisa, aquela coisa judaica dele.
Isso.
É, o Rabin tava começando, o Rafinha. Essa galera não é que tava começando, essa galera já estava, tipo, no cenário de stand-up, eles já estavam com uma importância, porém ninguém fazia ideia quem eram eles. E nesse mesmo período eu tava começando a mostrar meus textos.
Sei.
Aí o que aconteceu? Automaticamente passou um ano, essa galera foi pra TV. E eu comecei a fazer bastante palco e depois eu olhei e falei assim, porra, tô ganhando igual, tô ganhando na publicidade, vou largar essa porra. Aí eu larguei a publicidade.
Porque a felicidade é mais legal, né?
É muito mais legal, cara.
Ser feliz,
cara.
É bom, né, cara?
E é muito engraçado que eu me lembro uma vez que eu olhei pra mim mesmo e falei, cara, eu nunca quero botar um terno e gravata.
Uhum.
E hoje eu trabalho de terno e gravata, não sei o que é
isso. Mas é um terninho moderno, é legal. Eu uso esses terninhos na minha banda, nos Tarântulos e Tarantinos.
Fazer
uma referência, né, ao Pulp Fiction e tal.
Sim.
Eu acho legal o terninho branco e preto.
O CQC, ele é meio, na verdade, não é nem o Pulp Fiction, é uma coisa mais canja de aluguel.
Canja de aluguel, terninhos pretos,
total Tarantino, pretos, total Tarantino.
Tarantinesco, é verdade. Mas daí, como é que você chegou no Legendário?
O Legendário é o seguinte, tava...
Quem te chamou?
Quem me chamou foi o próprio Mion.
Mas Marcos?
O Marcos.
Mas ele te chamou?
Mais ou menos. O Danilo...
Ou ele mandou você ligar pra ele?
Não, ele me chamou, Então, assim, o Danilo foi chamado pra fazer parte do Legendários.
É mesmo?
Você não sabia dessa história?
Não, não sabia.
O Danilo foi o primeiro cara a ser chamado. Ele e do Establish foram chamados pra fazer parte do Legendários na primeira formação.
Certo.
O Edu, coerente, falou não.
É.
Aí o Danilo ficou um pouco na dúvida. Tava meio ali, puta, uma grana e tal.
Só.
E o Danilo chegou e falou, só vou se levar a minha equipe de redação que eu quero que tenha. O Maurício, o Léo Lins, que hoje tá com ele.
Sim.
Né? A Marcela Leal, que hoje é redatora da Globo, e a Mel Maia, que era outra menina. Só leva, o Mion falou, beleza, eu banco.
É mesmo.
Só que
ele banca mesmo, né?
Ele bancou.
Ele bancou.
Tem uma bela piroca, né?
É.
Botou a piroca na mesa e falou, beleza. O Danilo não foi, só que eu fui.
Entendi.
Eu fui pro Legendários, fiquei 2 anos lá, eu até brinco, que eu era redator.
O que você fazia no Legendários?
Eu escrevi as falas do Mionzinho.
Ah, tá.
Né?
Ok.
Um trabalho né, difícil, um trabalho árduo, até porque ele é mudo, então fica muito difícil, assim, né?
Sim, mas você tinha um personagem também.
Eu comecei... É que aconteceu. O Mion, ele viu que eu queria aparecer pra caramba, mais que ele.
Sim.
Aí eu falei, Mion...
Impossível.
Naquela época que ele não malhava. É. Aí ele falou, Maurício, tal, não sei o quê, vai ter uma festa aí, você quer cobrir? Eu falei, quero, vou lá. Eu queria um personagem, que é o Clóvis Clichê, que era um cara que ia nas piores baladas do mundo e transformava aquilo como se fossem as melhores baladas do mundo. Ele não...
Isso, teve uns filhotes desse personagem depois em outros canais,
teve
em outros
bastante
programas.
Coisa disso.
Eu sei disso.
E era muito legal, cara, porque era uma balada funk podre, de R$1 a cerveja, e transformava aquilo como se fosse, meu Deus, estamos aqui entrevistando o Cristiano Neves, que é o rei do forró, que é ninguém. Coitado. Cristiano, você não tá ouvindo, tá? Foda-se, ninguém.
Eu não conheço.
Se ele estiver ouvindo aqui, porra, a audiência está explodindo. Vamos dar as mãos aqui e agradecer ao César. Porque puta, né, Cristiano Neves ouvindo.
Você aguentou quanto tempo lá no...
Aí eu fiquei dois anos.
Você ficou quanto tempo?
Fiquei 2 anos lá no Legendários. Aprendi bastante sobre televisão.
Deu muito dinheiro.
Porra, cara, eu comprei uma rua, inclusive, né?
Comprou uma rua?
Comprei ruas, comprei.
Boa, depois...
Não, porque isso daí é coisa de rico babaca.
É,
eu sou o cara que veio de baixo
e quero... acumula. Acumula.
Acumulador. Capitalista.
É isso aí mesmo.
Isso mesmo.
Inclusive, quantas ruas que o Mion tem?
Mion tem 8, né?
8 ruas em quantas cidades?
Aí eu já não sei.
Ilhas.
Acho que agora ele tá vendendo pra comprar bomba, mas enfim. Aí que...
Virou terrorista.
Virou terrorista. Entendi, virou homem bom.
Que dizer.
Tá comendo muita batata doce e peidando, que deve ser uma maravilha.
É, né?
Coitado
verdade,
da família.
Sabe que ele foi fazer o último dia da MTV? Ele tava com uma coqueteleira.
Puta.
Com aqueles, como chama, aminoácidos. E eu falo assim, mas Mion, por que você toma esse negócio? Assim, não, porque eu preciso manter o físico. Eu falei assim, mas cara, come um bife. Não, mas não, eu não posso levar um bife aqui no estúdio. Eu falei assim, ah, você tem razão. Não, sempre tem razão.
Foda, essa geração Instagram me irrita tanto, cara. Eu fico bravo. Você quer ver peito, fica vendo a porra do whey protein das pessoas. Fala, mano... Sim. Parei de seguir a Juju Salimene por causa disso. Eu queria ver as tetas e ficava vendo ela comendo batata doce. Eu falava, que porra de vida é essa?
A Juju?
É?
A Juju...
Pô, é que era paniquete hoje.
Ah,
ficava seguindo lá, mano. Falava, porra, hoje vai sair um negócio legal daqui.
Não saía.
Aí mostrava o treino dela, eu ficava puto.
É, mamilo que era bom nada.
Não, cadê o mamilo, velho? A galera tá mais preocupada em mostrar o treino do que mostrar o mamilo.
Do Legendários pro CQC, como é que foi a transição?
O CQC tava precisando de um repórter por conta da saída do Danilo. O Danilo tava saindo por causa do Agora é Tarde na época.
Sim.
E o Danilo chegou e me indicou. Falou,
pô, que demais, cara.
Me indicou, falou.
De caralho, mano.
Danilo é um cara que eu agradeço muito, cara. É. Danilo é um cara... Hoje ele é um cara que tá bem pra caramba, tá na SBT fazendo programa e tal.
Tá bem, o programa tá legal, inclusive.
Eu sou um cara muito grato ao Danilo. O Danilo me ajudou muito, assim.
Ele foi muito gentil. Quando eu fui no Agora Tarde, eu tava com muito medo de ir. Eu falei, esse cara vai me zoar com a minha cara, vai zoar com a MTV e tal. O cara foi uma gentileza, velho.
Ele foi muito legal. Não sei como é que ele tá agora, mas agora que tá bombado aí. Mas né, até então, cara, eu não tenho o que falar do Danilo. O Danilo foi um cara muito legal. Ele falou, pô, Maurício podia fazer um teste. Eu fiz 3 testes lá no CQC, me aprovaram. Aí eu entrei, né? E também queria agradecer a uma outra pessoa em especial por eu tentar no CQC.
Eu?
Não, que é o bebê da Vanessa Camargo. Né, porque
essa
criança aí me ajudou a ter um emprego.
Entendi,
também.
Entendi, porque daí rolou aquela troca e tal, coisa toda. Rafinha.
Sim, vai, uma criança tal, muito abençoada na minha, nas minhas orações.
Muito bem. Olha só, a gente vai ouvir um pouco. Vamos ouvir uma música agora, então.
Vamos ouvir uma música.
A gente vai ouvir uma música que eu gravei aqui com a Juliana R.
Uhum.
Violões, Juliana R. Grande Juliana R. E a gente vai ouvir Sound of Silence pra baixar um pouquinho a adrenalina.
Sim. Som do silêncio, pra quem não entendeu.
Som do silêncio.
Você podia narrar as músicas depois.
Eu falei isso.
Sabe aquela coisa? Tipo,
eu sei o que é isso.
Tá bom.
dark is my old friend. I come to talk to you again because a vision simply could be that the city lies sleeping. The vision that was splendid in my brain still remains.
Meu Deus do céu, Simão e Garfão, eles me divertiam tanto nos anos 60. A Primeira Noite de um Homem, filme emblemático, Anne Bancroft, genial, Dustin Hoffman. E aí meus pais, sabe, Murilo, eles compraram o disco da trilha sonora do filme. E eu tinha poucos discos nos anos 60. Uhum. Eu tinha a Vitrola. Então eu ficava ouvindo os mesmos discos todos os dias. E esse é uma música que ficou muito marcada.
É mais ou menos com o que a rádio faz hoje, né? Te obriga a ouvir o mesmo disco, exato, todo dia.
Mas daí eu podia escolher os meus, sim, discos. Meus, sim, pais também tinham um bom gosto. E daí chamei Tata Aeroplano para fazer um som com a gente. Tava o Tata Aeroplano, tava o Ricardinho Criptonita, Juliana Hett, a foto da Juliana R tava ali na parede, a gente ficava olhando para ela, coisa linda, viu? Coisa linda, viu? Eu queria dizer o seguinte, que você se considera um humorista, não é isso?
É, sou mais humorista do que comediante, eu acho.
Sim, existe uma diferença.
Existe uma grande
diferença. Qual seria a diferença?
Humorista é o cara que escreve, comediante é o cara que atua. Sim. Dá pra você ser humorista e comediante.
Tipo Monty Python, por exemplo.
Sim.
Eles,
sim,
escrevem.
Sim, não, eu sou humorista e comediante, até porque eu tô na frente lá, mas eu me considero um melhor humorista do que um comediante. Porque eu acho que o comediante ele tem mais ferramentas, assim.
Sim.
Imitação, improvisação, não sei, sim, o quê. Eu sou, sim, um cara, eu sou um comediante de texto, né? Eu faço muito. Eu sou um humorista com muito, vamos dizer assim, ferramenta de texto, bababá.
Sim.
E eu funciono como um cara de stand-up. Eu não sou um cara que, porra, faz aí, imita aí o Silvio Santos, eu,
entendi,
não conseguiria fazer.
Silvio Santos tá aí, Silvio Santos?
Oi, Tanner, pensei que você não ia me chamar.
Eu queria dizer o seguinte, Silvio.
Ai.
A gente tá aqui com um rapaz da Bandeirantes.
É verdade.
E eu sei que você levou um rapaz da Bandeirantes pro Danilo Gentili.
Eu,
né,
levei.
Você levou o Danilo Gentili fazer o The Noite.
Eu contratei o Danilo?
Contratou.
Eu queria mesmo.
Eu
não lembrava.
Você fica de olho nesse menino aqui, o Maurício Meirelles, porque de repente você pode você pode fazer uma contratação milionária.
Ele é o Maurício Meirelles?
Maurício Meirelles.
Ele é do CQC?
Ele é do CQC.
Então, ele trabalha do CQC segunda-feira.
Segundas-feiras.
Eu gosto desse programa, é bom programa.
É um bom programa?
Mas ele compete com a Hebe, então...
Hebe morreu, Silvio.
O quê?
Hebe morreu.
No duro?
A Hebe morreu faz um tempo.
É verdade, você tem razão. Tava te testando, Dander.
Ai, ai. Muito bem. Obrigado, Silvio. Obrigado.
Tchau, tchau.
Obrigado. O bom do podcast, da rádio, é que as pessoas podem imaginar que sou eu que estou fazendo essa imitação. Então, a partir de agora, eu imito o Silvio Santos.
Exatamente.
Essa imitação minha do Silvio Santos foi incrível.
Os grandes humoristas. Eu vou citar alguns. Assim, Monty Python, por exemplo, uma equipe fantástica. Woody Allen. Os primeiros filmes do Woody Allen, assim, é uma comédia muito especial, judaica. Sim. Especial. Sim. E daí tem Peter Sellers, por exemplo.
Sim.
Fantástico. A Lucille Ball. Qual que é o seu preferido, assim, da velha guarda?
Da velha guarda, tá. Da velha guarda, eu diria Woody Allen, pra mim, é top, assim. Monty Python. Eu acho que o Monty Python, pra mim, ele tem um humor muito nonsense, que eu acho o mais legal do mundo, né? Que
são escolas diferentes, né?
Escolas
Woody
diferentes.
Allen é aquele humor judaico, Monty Python é aquele humor inglês.
Então... O Woody Allen é um humor mais de fobias e paranoia.
Sim, que nem o meu.
Sim, eu gosto muito.
Não dessa... que eu tenho o humor dele, mas sim, eu tenho as paranoias.
Mas se for pra falar um cara da velha guarda, sim, eu falaria Bill Cosby.
É, Bill Cosby, ele é bom.
Ele é fera. Ele é fera. Com uma palavra com F aí. Ele é fera. Ele é um cara de histórias muito boas, sim, de racismo, de negro, que ele é um negro americano, família, tiozão. Então...
Envolvente, né?
Envolvente.
Eu vi uma vez esse cara junto com o David Letterman, cara, inacreditável.
É um absurdo, cara. Ele, pra mim, é o melhor cara da velha guarda, cara, de todos, assim. É, eu acho ele...
E dos brasileiros?
Costinha.
Costinha demais,
eu
né, cara? Claro,
cara. Pra mim, eu sou fãzaço do Costinha. O Costinha, pra mim, cara, foi o cara que eu mais dei risada na vida.
Pode crer, ele era incrível.
E ele era clown, ele era meio palhação, mas, sim, ao mesmo tempo, ele era meio pornográfico. Ele era muito um velho, muito tarado. E ele era um cara, uma coisa que eu odeio também, sabe? Esse mundo, óbvio, né? Até porque eu sou comediante, humorista e tal. Esse mundo politicamente correto. E o Costinha, ele era totalmente contra isso, né?
Isso.
Ele era genial, ele era engraçado. Falava umas bostas, tipo, no meio da Praça é Nossa, 9 horas da noite.
Sim.
Umas coisas de mulher, de tarado. Ele era muito engraçado. Então o Costinha, pra mim, foi o grande cara que, porra, me inspiraria,
assim. E os filmes da Chanchada? Você chegou a assistir, assim?
Assisto até hoje. Caras,
Grande Hotel.
Pornô Chanchada ou Chanchada?
Não, é Chanchada.
Ah, tá. Pornô Chanchada
assisti mais. Veracruz e tal.
Eu assisti... Eu não sou muito... Vamos dizer assim, eu não cheguei a ver muito com Mazarope.
Sim.
Eu não tenho muito essa referência, não. Sim, sim. Porque me irrita esse filme preto e branco, eu confesso. Assim,
mesmo,
me irrita.
Olha só.
Eu fico meio... Eu falo, porra, velho, a minha TV é HD. Eu fico,
entendi,
meio bravo.
Ah, assim. Sei, entendi.
Eu falo, porra...
Esse é um cara que
o cara não tá saindo da dúvida, hein? O cara não tá saindo da tela. Sim, eu sou meio babaca, sei, com esses filmes.
Agora, eu não sei se você tem idade, eu acho que não tem idade pra isso. Pra ter assistido o Jô Soares no começo da carreira.
Assisti.
No final dos anos 60.
Não,
fazendo um longa-metragem, fazendo um filme de atrapo.
Eu assisti o Jô Soares no...
Faça Amor, Não Faça Guerra.
Não.
Era Jô Soares e Renato Corte Real. Satiricon.
Não, mas assisti o Jô Soares no SBT, pra mim, que foi a melhor época de talk show que teve. O, sim, Danilo é muito bom, acho o Rafinha muito bom.
Sim.
Mas o Jô fazendo... Aquela época era...
Era, porra, foda. Era foda.
Velho. Ele era... Porque ele tava afim de fazer. Me dá a impressão que hoje ele não tá muito afim. Tá meio, foda-se, fazer qualquer bosta aí.
José Vasconcelos, você não chegou a conhecer?
Adoro.
Ele é genial, né?
Genial.
Sabe que ele montou a Vasconcelândia?
Sim, sim.
Ele foi fez a Vasconcelândia, cara.
Ele foi o primeiro stand-up comedy brasileiro. A gente tem...
Concordo plenamente.
Ele
acabo de dar as mãos
primeiro...
aqui pra Maurício, porque
ele foi o primeiro
também acho.
One Man Show...
Ele era
o primeiro.
Ele fazia show na TV, inclusive.
E o Chico Anísio foi o segundo.
É.
Não pode falar.
Ele é um mestre também?
Eu adoro o Chico Anísio. O Chico Anísio, ele tem uma coisa mais de personagem, mas se você pegar a parte... O Chico Anísio, ele era genial porque ele era completo. Ele era imitador, ele fazia personagem, ele fazia texto, ele fazia...
Ele pescava personagens,
sim, né? Sim, cara. E era muito popular.
Sabe que eu conheci o Bozó?
O Bozó de verdade?
É, eu conheci o Bozó lá na Rede Globo. Ele existia.
Quem que era o Bozó?
Era um diretor de TV.
Nossa, ele zoava um diretor da Rede Globo?
Não, mas não
época.
Era um diretor, ele cortava imagens.
Ah, tá.
Ele cortava imagens do meu programa, ele era o Bozó. Ele era um cara que quando começou na Globo, ele saiu com o crachá da Globo pra pegar o trem da Central.
Sim.
E com o crachá da Globo.
Eu amava o
chegava nas garotas e falava assim, eu trabalho na Globo. Ah. O Bozó existia, mano!
O Cocada existia, será?
Ah, o Cocada eu não sei, mas o Bozó eu conheci, cara.
Eu adorava. Eu
o Chico era foda, né?
O Chico tinha um programa que eu achava muito legal, que era o Chico Total, que ele fazia vários personagens.
Sim,
eu gostava muito daquilo.
Chico assim. City não é da sua época.
Chico City já não é da minha
Pode
época.
Pode crer.
Eu sou de uma época que é do Chaves e Chapolin. Eu via, tá. Seria a minha referência...
Você nasceu em que ano?
Nasci em 83.
Ah, isso explica muita coisa.
É, isso explica um pouco das minhas espinhas. Nossa, também
você na é cara. Novinho, né?
30, cara? Né? Com essa cara de 83.
Que impressionante.
É que eu vivo na noite, é muita... Eu era músico, então eu ficava muito na noite. A galera olha pra mim. Eu digo que eu tenho um semblante mais experiente. Acho que isso daí, é pra comer mulher no Tinder, é maravilhoso.
É perfeito. É. Os Trapalhões, você curtiu?
Adorava. Adorava os
Trapalhões. Qual é o seu Trapalhão preferido?
Mussum, é óbvio.
Ah, de novo estamos dando a mão aqui.
Mas para... é óbvio, é o mais Mussum engraçado.
Incrível, né, cara?
O Didi era mais sem graça pra mim. Sabe por que o Didi...
Dedé, né?
O Dedé era um bom escada, mas o Didi...
Uma escada, é verdade.
Sabe por que o Didi...
Um banquinho, praticamente.
Eu não gosto desse, eu não gosto do comediante que se dá bem.
Só.
E o Didi é tipo o Pica-Pau. Eu não gosto do Pica-Pau. Só. O Pica-Pau ali é cuzão, ali
se dá bem. Eu sou mais o Patolino do que o Pernalonga.
Exatamente.
É verdade?
Exatamente. Eu gosto da Raposa, eu não gosto do Papalégua.
Exatamente.
Papalégua é chato, ele é bobão, ele passa e acaba. Então assim, o Mussum, cara, ele fazia aquelas... Era um bêbado negro, pobre... miserável, que falava
mal do samba,
e tem uma piada genial, que você vê no YouTube, que é do Azul, já viu quem tá mais
não,
azul?
Não,
que era, pô, essa piada é racista pra caralho. Se eu faço essa piada hoje em dia, eu sou processado. Eu não me lembro como é que é, eu sei que tá uma fila do banheiro, e tá todo mundo ali, os quatro trapalhões, desesperados pra entrar no banheiro.
Sim.
E tu não fala, peraí, por que você tá na frente, eu tô na frente? Não, porque é uma questão de eu sou o mais velho, não é o mais velho, não sei o que, vamos criar, ele fala assim, vamos criar então um critério diferente pra ver quem vai primeiro na fila. Vai ser quem é o... Vamos fazer, a partir de agora ninguém é cor, não tem nada a ver, vamos ver, todo mundo aqui é azul, todo mundo é azul, beleza, tá, o Mussum ficou por último. Por que você tá por último, Mussum? Ah, porque é azul claro, azul não sei o que, eu sou azul mais escuro. Quer dizer, é uma piada racista pra caramba. Que hoje daria problema, não sei o que.
Daria problema.
Porra, e eu, sabe, então, era muito fácil. O
humor tá muito politicamente correto,
tá muito chato, velho.
Tá muito vigiado.
Tá muito... Ao mesmo tempo, eu não posso... Eu acho que a gente tá vivendo a melhor época do humor e a pior época do humor. Então, tá... Acho que hoje, tudo hoje, Thunder, é direita e esquerda. É tudo maniqueísta. É muito bom o humor, é muito ruim o humor.
A gente vai chegar lá, porque a gente vai ver um som agora, mas daqui a pouco eu quero falar dos novos comediantes.
Tá.
Vamos ouvir Bubblegum and Beer. Você gosta de chicletes?
Chicletes?
É, chicletes.
Como assim chicletes?
Gosta de chicletes?
Gosto.
Masca chicletes?
Gosto.
E gosta de cerveja?
Adoro.
Toma cerveja?
Gosto muito.
Já mascou chicletes tomando cerveja?
Não.
Experimente isso agora.
See that foxy mama over there, the one with the Neapolitan hair. I am the boss, as they all stop and stare. What they have to say, oh, she really doesn't care. She lets them know, yeah, she makes it clear. Drunk talking bullshit isn't why she's here. Chewing bubblegum and drinking beer. Ah, oh, yeah, she's the one, that's right now. Bubblegum and beer.
Bubblegum and beer.
Bubblegum and beer.
Bubblegum and beer.
Well, I'm a big crowd popper on the stage, and I ain't never gonna act my age. If I ever did, I'd be digging me a grave to shovel all the money in that I didn't save. I'll let you know, yeah, I'll make it clear. Popularity and profit isn't why I'm here. Chewing bubblegum and drinking beer. Oh yeah, I'm the one, that's right now. Bubblegum and beer.
Bubblegum and beer.
Bubblegum and beer. Alright, let's go. With Rocket and we ride along with Zeke. Hey, we don't play it straight, but we never ever cheat. Just a Cinderella story of the twisted ass freaks. We let you know, yeah, we'll make it clear. When you see one of us, the other one is near. Chewing bubblegum and drinking beer. Oh yeah, we're the ones, that's right now. Bubblegum and beer.
Bubblegum and beer.
Bubblegum and beer.
Bubblegum and Beer.
Que saudade.
É verdade, fiz boletas aqui. Olha só, então a gente estava falando dos comediantes e tal, sim, e tem essa nova geração de comediantes. Sim. Conheço alguns, trabalhei com alguns, Paulinho Serra, Dani Calabresa, Dinê, o Queiroga,
Rabin,
o Bento Ribeiro, Fábio Rabin, Gui Santana, o pessoal que estava lá na MTV, né?
Sim.
E, tem uma, tem, e assim, de repente, quando eu percebi, cara, a MTV, que era uma TV musical, tinha se tornado uma TV de comédia.
Virou uma Comedy Central brasileira.
Cara, foi uma coisa impressionante,
sim,
cara.
Sim.
Como é, dessa turma toda aí, quem que você acha que, assim, que...
Ó, antes de mais nada, eu queria dizer que eu confesso, assim, que eu, meu sonho era trabalhar na MTV. Eu fico muito triste
aí. Você
a
MTV. Nunca passou por lá?
Eu quase entrei na MTV pra fazer o Rock Go, uma época, pra ser repórter do Rock Go.
É. Pô, ia ser do caralho.
Eu cheguei a entrar numa reunião com o pessoal ali da Alta Cúpula.
Que ano, tal. Que ano
isso? Isso foi 2010.
Tá.
Eu quase entrei, que iam reformular o Rock Go e tal, e era meu sonho, cara. Meu, a MTV sempre foi um sonho de trabalhar.
Pode crer.
Mas não vamos falar sobre isso, né?
Não,
vamos
não,
falar
a MTV acabou. Senti que não, não, uma... acabou.
Não, precisa chorar.
Só mudou de lugar.
Tandê, relaxa.
É,
aí, cara, dá um abraço.
Com...
Tá. É, mas assim, comediantes atuais, não tem como não falar, o Fábio Porchat é muito foda, eu acho ele muito bom, muito bom.
O Porto dos Fundos é foda, né, cara?
O Porchat é um excelente...
Eu não vi muita coisa, mas eu vi um...
Porchat é muito
eles,
bom.
Eles fizeram... Como chama aquela lanchonete que se monta o sanduíche?
Espoleto.
É
muito bom.
Eu me urinei de rir, cara.
E é muito legal que assim, eu comecei muito junto com essa galera, não, talvez uns com mais experiência e tal, mas assim, a gente ganhava R$50 pra fazer show, era isso, entendeu?
Sei.
E toda essa geração, cara, caiu a minha ficha, Thunder, quando esses dias eu liguei a TV e vi domingo, que é o dia mais treta da audiência, o Rafinha tava no Geraldo Brasil e o Danilo no Celso Portioli, disputando a audiência, tipo, sendo ferramenta de audiência. Falei, porra, o stand-up cresceu bem, cara.
Pode crer.
Falei, porra, os caras estão tipo sendo que o que era Luiz Ambiel em 90, sabe? Aquela coisa assim, nego levar anão pro Falsão. Era coisa tipo, porra, os caras estão disputando a audiência. Eu falei, pô, a gente começou uma coisa bem underground, bem do gueto, que a Veja gostava. Aí depois que começou a ficar muito bom, a Veja começou a odiar, como tudo, né? Que é aquela coisa, quando vira mainstream é tudo uma bosta, né? Aquela merda. E muitos amigos meus hoje estão, né, se dando bem. Então, vamos lá, pra citar. Porchat pra mim é um cara que faz parte de uma reinvenção da mídia, que ele criou. Ele criou um novo método, não ele só, obviamente, tem o Gregório, o Porta, mas os roteiros do Porchat, pra mim, são muito, muito impactantes, assim, são muito fortes.
João Vicente.
O Kibe Louco, teve a galera que fez. É, mas o Porchat, assim, eu acho que por ele ser um comediante muito verborrágico, aquela coisa toda de gritar, não sei o que, ele é muito bom. E ele criou um novo método, cara. Hoje em dia, o YouTube, ele é uma bola da vez por causa do Porta dos Fundos. Então, pra mim, ele tem que entrar nisso. O Danilo tem que entrar nessa coisa também, porque ele é um cara que reinventou talk show no Brasil.
Só.
Tava o Jô, aquela coisa toda, de repente entra o Danilo e, porra, explode e faz um puta talk show no SBT, que é sensacional.
É, tô bem ali.
É muito legal. Deixa eu ver, eu gosto muito do Edu Stablish, que é uma cabeça totalmente louca,
ele
alucinada.
Figura, doido, cara.
Kaufman pra caramba.
Só.
Que é um cara que eu esqueci de citar também, quando você me perguntou quem é um cara que você gostava do passado, eu poderia falar o Kaufman, que pra mim eu sou viciado. E deixa eu ver. Mas o cara que eu mais idolatro hoje não é daqui do Brasil. É um cara que eu... Cara, cada coisa que ele lança eu choro.
O Seinfeld?
Não.
É. É um cara, o Larry David?
Não. É um cara que você não conhece, precisa conhecer. Chama-se Louis C.K.
Ah, não conheço.
Puta, Thunder.
É legal. Louis,
é a coisa mais impressionante. Ele simplesmente ele tem um programa que ganhou 8 Emmys ano passado.
De que país ele vem?
Ele é americano.
Americano.
Luiz. É um cara já da velha guarda, ele tem 40, 50 anos. Mas você que tá ouvindo, escreve agora no YouTube, você vai entender quem é Luiz. L-O-U-I-S-C-K. C-K. É um absurdo, cara. Ele faz um stand-up de histórias, assim, mas é muito, muito pesado, assim. Você fala, porra, que bom, como isso daqui é legal. E eu descobri um cara no Netflix também que eu fiquei amigo no... Isso é muito bom.
Mesmo?
Eu fiquei amigo dele no Twitter.
É.
Chama-se Doug Stanhope.
Tá.
E o texto dele, ele fala sobre a morte da mãe dele que ele ajudou a matar. Pra você ter uma noção. Porque a mãe dele sofria de doença e tal. A mãe dele falou, quero me matar, me ajuda a tomar morfina e me mata. E ele ajudou, ele conta isso no show dele e é de cagar de rir.
Caraca.
Então, eu acho que quando o cara rompe um limite desse, eu falo, pô, esse cara é muito genial.
Só.
Fazer nego rir com esse tema é porra. Então você tem que... É muito fácil fazer piada do trânsito. Eu tenho 500. Agora fazer da mãe morrendo...
Só. E como é que... Por que você acha que... Porque, assim, quando veio aquela história de fazer o Saturday Night Live, né, no Brasil, eu falei assim, puta, sério, né, meu? Porque é um programa que eu acho foda,
sim,
assim. Os monstros saem, Will Ferrell, Tina Tina Fey,
Tina Fey, né?
Monstros
Jimmy Fallon, né?
É, um monte de monstros saindo daquele programa. Eu falei assim, nossa, cara, vai ser do caralho, vai, né? Ser. E daí foi de um mini micropênis.
Foi um micropênis, né?
Ser do caralho.
Eu acho que quando você cria...
Daí passaram pro domingo, né?
É, virou... É, era Saturday Night Live, começou a ser gravado no domingo.
É.
E daqui a pouco ia ser de manhã, com a Ana Maria Braga concorrendo.
Eu não entendi nada. Por que você acha que
não deu certo, TV, cara? A RedeTV, eu vou dar a dica pra RedeTV pra parar de botar nome em inglês, porque agora o Morning Show passar de madrugada, porra.
É.
Tá meio... Põe um nome chamado, assim, programa. Pronto. Põe, não vai além.
É.
Qual o programa? O programa é programa.
Isso,
acabou.
Isso.
E vocês põe sem nome. O Saturday Night Live... Pelo menos eu tenho uma impressão que tudo que vem com um grande... É, olha, está chegando algo que vai revolucionar.
Uma coisa que já vem com um sucesso internacional impressionante.
Sim,
né?
Sim.
Foda.
Você cria uma expectativa, você
fala,
né?
Nossa, mano, que legal!
Mas você não acha meio foda? É difícil você comparar um programa que acabou de surgir com algo que tem há 30 anos. Porque, querendo ou não, é um novo programa no Brasil.
Sim.
Eu não sei como é que foi o Saturday Night Live quando entrou na grade lá. Porque você viu o Pânico, hoje é um sucesso.
Brilhante.
É, quando entrou?
Você pega os primeiros, cara.
É mesmo? Elenco
impressionante.
É, eu não sei. É isso que eu, porque assim, você viu o Pânico.
Warren Michaels.
Eu nunca vi.
Fodaço.
Por que você viu o Pânico? Pânico hoje, virou referência. Mas pega os primeiros Pânico, você fica meio, que isso? Os caras estão tacando barata nas pessoas.
Só.
Então acho que demora pra.
Eles tacavam barata nas pessoas.
Tacavam, foram processados. O CQC foi um programa que entrou muito bem.
Sim, mas né? vem de um formato internacional.
Mas ninguém conhecia.
É.
Então não foi aquela coisa, tá vindo o CQC no Brasil. Ah, tá vindo um programa aí que eu não faço ideia que porra é essa.
Só.
E de repente, pum, explodiu. Só que se você analisar o CQC tecnicamente, ele era uma porcaria no passado. Era
mas sabe quando eu comecei a ver, cara? Eu lembro que tinha aquele viés político, eu achava
tinha.
Do caralho, entendeu?
Mas assim, matéria
não
de estrutura.
Comédia pra comédia, não, assim, não. Tinha uma crítica.
Mas em matéria de estrutura, hoje
tem a gente... Tem uma crítica.
Tem, pra caramba. Eu acho que conteúdo talvez fosse até melhor, mas assim, matéria de estrutura mesmo, era um programa totalmente underground, CQC. Não tinha. Até hoje não tem. Hoje eu uso. Tava com o terno do Oscar gravando a porra da matéria
tá
da TV
Locava. Olha só.
Olha, fica a crítica aqui, viu, pessoal?
Poxa vida, fica parece MTV,
mano. Tá vendo? Cristiano Neves tá ouvindo essa entrevista, ao mesmo tempo meu diretor também. São os dois aí. Porra, fica a dica aí, vamos melhorar. Ah, vai. Posso falar? Parece MTV? A Calabresa?
Uhum.
Às vezes olha, não sei o que você fala, porra, na MTV a gente tem mais estrutura.
Você tá brincando. Olha só, eu tô lá na TV Cultura. Você não sabe, será que eu tô na TV Cultura?
Eu não fazia ideia.
É, tá, eu, lá, tá...
eu até te pergunto.
TV Cultura é um canal. É um canal público.
Ah, é o 2, né?
Era o canal 2.
Ah, o canal 2.
Hoje em dia não é mais canal 2, né?
Aliás, eu posso falar, tem uma crítica pra fazer.
Qual?
Pra essas pessoas. Porque todo mundo é chato pra caramba e fica assim, o Big Brother tá não sei o quê. Porque esses programas, não sei o quê. Se você pegar a maioria das pessoas que reclama do Big Brother, não dá audiência da TV Cultura. Por que essas pessoas que reclamam não estão assistindo a TV
Cultura?
Pois
é, me pergunto também. Porque a TV Cultura ganhou o prêmio de a melhor TV brasileira e a segunda melhor TV do mundo.
Pois é, mas assim...
Agora, recentemente, e daí assim, eu pergunto pras pessoas, e aí, qual a sua TV preferida? Qual TV você fala assim, essa é boa? É a TV Cultura.
É a TV Cultura. E ninguém
você
assiste
TV Cultura?
Não. Mas ela, tipo, me irrita isso, porque...
Me irrita.
Se você pegar as pessoas que odeiam a TV... Porque, cara, o que eu ouço de... Ai, a programação está uma merda. Porque, meu Deus, falta cultura.
Mas não tira da novela.
Então, vamos pegar essa porra desse pessoal e vamos botar na TV Cultura e ninguém assiste.
É verdade.
Então, pronto. É
fica crítica. Aqui a crítica.
Eu sou um cara da crítica.
Vamos ouvir Vander Wild, como eu não consigo
pronto, ser nervoso,
o
vamos
tempo
ouvir.
Inteiro.
Vamos lá.
Você e ninguém mais. É de você que eu me lembro. Sempre você e ninguém mais. E ninguém mais. E ninguém mais. Eu sempre tento e não consigo. Então às vezes quando a noite chega eu fico só comigo mesmo. E só me resta a saudade. Como companhia. Como companhia. Eu não consigo ser alegre
consigo ser alegre o tempo inteiro. Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro. Eu não consigo. Você sempre surge em minha mente. Sempre você e ninguém mais. É de você que eu me lembro. Sempre você e ninguém mais. E ninguém mais. E ninguém mais. Você diz que não me quer mais. E que agora eu sou seu grande amigo. Você me quer só a metade, mas pra mim você está em toda parte, em toda parte. Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro. Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro. Eu não consigo. Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro. Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro. Eu não consigo. Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro. Ser alegre o tempo inteiro. Eu não consigo. Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro. Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro. Eu não consigo. Eu vou fazer o iê iê iê. Eu vou fazer o iê iê iê. Eu sou o rei.
Ah, eu sei que você é o rei do iê-iê-iê, Wander, eu sei disso.
Que tempo bom, né?
É, que tempo bom que não volta nunca mais.
Já diria a minha afinada...
Sabe quem vinha aqui hoje? Seu colega de emissora, o Taíde.
Ele vinha?
Vinha, mas daí não sei o que aconteceu.
Mas aí é quatro cabeças, né?
Não sei o que aconteceu, se foi qual das cabeças, eu sei que desapareceu.
Ou ele pensou, e o Thunder tá na cultura, eu não, não vou não.
Ai, ele tá naquela...
tá na TV.
Ele
tá na...
não, ele não tá na TV, ele tá na cultura.
Taíde é um cara muito legal.
Sim,
cara.
Sem dúvida, conheço o Taíde há muitos anos. Conheci o Taíde, na verdade, quer ver, ó, em 87, quando ele lançou Cultura de Rua, que era uma coletânea dos primeiros rappers paulistanos, eu fui no lançamento, e daí a gente fez um documentário pra Cultura, pra TV, pra Cultura!
Sim, sim,
e daí eu tinha meu dos devotos, eu fiz um depoimento desse documentário dele também. Depois vim a conhecer o Taíde na casa do Nazi.
Que é outro cara que eu acho foda.
E o Nazi foi o produtor das primeiras faixas, sim, do primeiro disco dele. E daí eu encontrava sempre na casa do Nazi. Daí eu morava em São Bernardo e depois eu vim a visitar o Taíde quando ele morava no Riacho Grande.
O Taíde.
Depois quando ele foi VJ na MTV.
O Taíde foi um dos meus primeiros entrevistados no CQC.
É?
E foi o primeiro cara que eu dei uma porrada que depois eu olhei e falei, meu Deus, cara. Ele foi tão legal.
Deu um tapa nele?
Não, eu fiz uma pergunta assim, tipo... Ah, tá. Eu falei alguma coisa da roupa dele que ele falou, ah... Meu sobrenome é Estilo. Eu falei, seu primeiro nome é Não Gosto De. Aí ele ficou mó bravo.
Taíde, estamos esperando você aqui, hein, mano.
Pô,
Taíde, grande São Paulino.
Ele é do caralho.
Como todo o pessoal da Pride, que nos fornece os violões, os melhores violões.
Pô, vou tocar então.
Um Gretchen Fender.
Então fica, ó. Eu sou cara de pau, então. Pessoal da Pride, por favor, eu preciso de um violão.
Nós vamos fazer esse contato. Tá,
pô, primeiro. Juro por Deus, eu toco.
Carolina, você ajuda a gente, Carolina?
Pride, eu juro, eu vou botar no YouTube, vou fazer um Facebooking com violão, cara.
Ótimo!
Sensacional, juro por Deus.
Falar em Facebooking, qual o seu time de futebol, mano? Ixi,
vamos mudar? Tá, brincadeira. Eu sou botafoguense, cara.
Botafoguense, cara?
Eu sou botafoguense do Rio de Janeiro, pra deixar claro.
Sim, claro, lógico. Ah, então não é tricolor.
É, porque... Entendi. Se não, não é o Botafogo de Ribeirão. É, sou botafoguense.
Entendi.
Assim como quase todos os comediantes do Brasil, que é uma piada pronta, né? Eu, Adnet, Tata Werneck, Hélio de la Penha...
É, tem o Queiroga.
Queiroga.
É, Ivan Cardoso.
Ivan Cardoso.
E eu.
Você...
É, quando eu fui morar no Rio, Eu fui adotado pelo Botafogo.
Sim. A gente adota.
O pessoal, né, da Globo.
É que o Botafogo
tinha vascaíno e flamenguista.
Ele precisa de torcida, né? A gente falou, vem.
Não, daí eu falei assim, não vou torcer pro Vasco aqui no Rio. Não vou torcer pro Flamengo.
Sim.
Que ditadura é essa?
Sim.
Vou torcer pro Botafogo.
E por o cara falou, né, assim,
te toma essa camiseta do, sim, Botafogo.
Sim,
coitado. E Catch a Fire, né?
Catch a Fire. O Botafogo.
Botafogo, campeão.
Mas posso falar, cara, desde 1910. Mas
aê,
na verdade, garoto, é desde 1907.
É mesmo?
É. Ah, foi até Foxeiroz em cada jogo, Botafogo, por isso que tu és e hás de ser nosso imenso. Porque a mentira toda é que o Botafogo tá na bosta. Os caras ficam cantando porque você é o herói. Não, não é. Tá na merda. Não ganhou um título há 26 anos.
Mas ano passado eu botava mó fé, viu, velho?
Eu também.
Com o Sidorf no time. É, eu falei, mano.
Eu fico
Sidorf, né,
que era eu vou falar coisas polêmicas. Vamos fazer coisas polêmicas.
Sim.
Eu tô puto com o futebol nacional. Eu não quero assistir mais por causa daquele incidente com a Portuguesa.
Ah, aquilo foi uma papagaiada, mano. É. Na boa.
Eu acho o futebol. Eu vou falar. Eu só não torço de verdade. Eu vou falar umas coisas. Me irrita um pouco o futebol, Thunder.
Sim.
Porque as pessoas, elas são muito selvagens. Sim. E é só uma escolha, velho.
Tipo,
se você parar pra pensar friamente, o que é o futebol? Aquele que eu escolhi ganhou daquele que você escolheu.
Só.
Eu sou muito bom em escolher. É isso.
Só. Eu dirijo um Volkswagen, você dirige um GM.
É,
a gente vai brigar no
Vai trânsito. Brigar porque eu sou melhor do que você.
É, porque Volkswagen é melhor.
Por exemplo, eu não torço pro Corinthians, é por uma questão simplesmente da minha vida.
Sim.
Porque eu acho a buzina do Chevette chata. É só por isso.
É.
Só por isso. Não é por uma questão de, ah, é porque o time é melhor, o time é pior.
Sim,
é só porque eu não quero ouvir a buzina do Chevette,
sim,
então fico naquela coisa. Mas eu com futebol, eu sou meio que... Eu me irrito um pouco essa coisa do fanatismo. Embora eu goste muito de futebol, entenda bastante sobre
o assunto. Mas você tem um ídolo no futebol?
Tenho.
Qual seria?
Cara, vamos lá. Eu tenho vários ídolos. Na verdade, o meu...
Me dá três ídolos.
Romário, pra mim.
Romário. Grande Romário.
Romário, pra mim, é o maior...
Até ídolo. Hoje eu acho o Romário legal.
Eu acho o Romário melhor do que o Ronaldo.
O Ronaldo tem um conflito de interesses da Copa aí, né,
porque Ronaldo? O Romário...
Fala aí, Ronaldo. Você tem uns lances estranhos que eu vi hoje na ESPN, meio esquisito, viu? Você tá alugando seu apartamento lá pro Genome Volk, né?
Vai dar polêmica.
Vai ser comentarista da Rede
Parece
Globo.
Parece que nesse momento o podcast já está ultrapassando a Rede Globo. A gente tá sendo polêmico. Não, mas assim, o Romário pra mim ligou uma Copa sozinho enquanto eu era moleque, entendeu? Era muito... Eu me lembro daquele jogo Brasil e Uruguai, lembra?
Sim.
2-0.
Sim.
Que o Romário acabou. Aquele pra mim foi o maior jogo que eu já vi um jogador, um ser humano jogando, cara.
Aquilo é 94,
foi...
não foi?
Foi 93, foi a eliminatória.
Ah, sim, lógico.
No Maracanã,
sim,
que ele tava sem ser convocado há maior tempo, sim, de repente ele jogou e arregaçou. Falei, pô, aquele jogo.
E na Copa ele foi fundamental. Foi
fundamental. Então o Romário pra mim é um grande ídolo.
Sim.
Eu botaria o Túlio, porque eu sou botafoguense, então precisa ter um... O
Túlio fez história no Botafogo.
Porra, fez história.
Lembra aquela final com o Santos?
Lembro,
quando
lembro.
Quando foi isso?
Foi em 95.
Não, 95. Sabe que eu gravava o Contos de Thunder nessa época no Pacaembu? E no dia da final, a gente tava gravando nessa casa abandonada no Pacaembu e tava rolando o jogo Santos e Botafogo.
Botafogo. Bem, né? Que teve aquele incidente do Márcio Rezende de Freitas.
Deu
falou.
Tudo certo, deu tudo certo.
Graças a Deus, a gente teve o nosso no único caso. Título e tal. É. Então, você falou três, tá? O Romário... É. Romário, obviamente. Túlio, agora vamos
pelo. Que não fez mil gols.
Que não fez.
Ele disse que fez.
Até aí eu fiz também, né? Posso falar, fez, né?
Eu
até eu imito o Silvio Santos, quer ver? Dá uma olhada.
Deixa eu ver.
Mas o Maurício, você me pegou de calça curta.
Nossa, você imita muito bem, cara.
Eu tanto imito bem que eu falo comigo mesmo.
É verdade.
Ó, eu sou tipo um ventríloco.
Eu consigo fazer duas vozes. O Marcelo Tassi, ele não me deixa fazer.
Mas não, o Marcelo Tassi,
eu vou fazer no ar, porque o Silvio não pode falar do Bandeirantes.
Entendi.
Por esse ponto de vista, eu tô com um pouco de inveja do Danilo Gentili.
Você gosta do Dani Calabresa?
Mas o Gentili também não sabe imitar.
Você gosta do Dani Calabresa?
A Calabresa? Eu gosto.
Você contrataria o Dani Calabresa?
Se eu contrataria?
É.
Não.
É. Você tem um ídolo no futebol, Silvio?
No futebol?
É.
Se eu tenho um ídolo?
É.
O Rui Rei.
O Rui Rei.
Gosto, era bom jogador.
Bom jogador.
Eu diria o terceiro ídolo, eu diria um nacional. Foi pra falar um nacional. Eu vou falar uma coisa que eu acho que ninguém fala como ídolo, mas eu gostava muito. Edmundo, eu gostava muito do Edmundo.
Ah, o animal, né?
Eu gostava, eu achava que o Edmundo ele era politicamente... Olha só, eu só peguei cara politicamente incorreto. Esses marqueteiros. O Romário era treteiro. O Edmundo, eu gosto dessa coisa, porque eu acho que o futebol, além de jogar, tá, é meio show também, eu gosto do cara que provoca, eu
que
gosto...
Que atropela, mata e sai correndo.
Eu adoro.
Entendi, Edmundo.
Né? Que dá a cotovelada na boca.
Sabe
do cara.
Sabe que eu fiquei meio chateado com o Edmundo naquele advento da Lagoa Rodrigo de Freitas e tal, do atropelamento, da fuga e tal, eu fiquei meio chateado com ele, mas aí eu fui ver o Edmundo de novo, no Bola da Vez, lá na ESPN. Cara, sabe que ele ganhou os pontos.
É, até porque ele tá sem carro. Mas aí, cara, se você falou da Lagoa, eu tenho um cara que morreu na Lagoa.
O Denner.
Sim. Genial. Esse foi o melhor cara que eu já vi, assim. Talvez o Romário foi o melhor jogo que eu já vi, mas o melhor cara que eu já vi jogando foi o Denner.
Incrível. Lembra sabe que ele jogou na Val da Globo e ele saiu com as trigêmeas, né? Ixi, se esposa ouvir.
Peraí, as trigêmeas estão vivas, né? Vamos lembrar aí pra estar casadas.
Pô, enfim, fudeu então, porque ele carregou as trigêmeas.
Ele comeu as três?
Não sei se comeu, mas o cara levou embora.
Puta.
Mas enfim, vamos voltar aqui.
Vamos voltar. Como é que a gente vai voltar depois?
Você joga futebol?
Jogo.
Profissionalmente?
Não.
Amadoristicamente?
Tipo, eu sou aquele cara.
Qual sua posição?
Eu alongo pra alongar. Então, eu fico alongando antes de alongar.
Você é atacante, é defensor, é goleiro?
Olha, antigamente quando eu tinha
terceiro volante.
Quando eu tinha um corpo legal.
Um corpo legal? Leandro, você tem um corpo legal, Leandro? Um
corpo legal.
Já tive, eu sei do que ele tá falando.
Quando eu tinha um corpo legal. Sabe aquele corpo que você fala, porra, dá pra correr?
Sim.
Eu era ponta, agora eu sou zagueiro.
Porra, ponta?
É, eu era um ponta, eu corria. Fôlego. Meu pai chegou a jogar no... Chegou a jogar no Botafogo, meu pai.
É mesmo,
não profissionalmente, mano? Mas ele jogou assim até... Vai, vamos lá, até júnior, não sei o que ele jogou. Sei. Aí ele parou e ele me ensinou a jogar bola. Mas hoje em dia eu sou uma lástima jogando
você
bola.
Você continua jogando?
Ah, eventualmente? Meio que pra brincar.
Tem um time do CQC?
Tem. E porque é Brasil e Argentina, né?
Ah.
Cara, e é treta. Mas assim, é treta tipo, chutei a cara da sua mãe. Nego esse nível,
nossa,
assim. Mano. Já teve porrada, é bizarro, assim.
Você tá animadão pra Copa? Você vai trabalhar na Copa?
Não sei se eu vou trabalhar, não estou tão animado. Pela
faltam
Copa.
51 dias, não é isso?
Oi?
Acho que faltam 51 dias
pra Copa. Falta 51 dias pra Copa. Aí, mas eu acho que a Copa ela vai gerar mais matérias fora da Copa do que dentro da Copa. E provavelmente eu vou cobrir essas matérias.
Tipo, as exigências fifistas,
por exemplo? É, tipo essa coisa de... Não, acho que até Black Bloc vai aparecer, vai ter uns caras. E também tem muita essa coisa do tipo, no Jockey vai se juntar o ex-BBB e vou ter que cobrir essa porra por causa do...
Tá.
Entendeu? Mas eu acho que a Copa, pra mim, o grande lance da Copa é a grande festa, que gera muita gente e tal. Eu não sei se isso não vai acontecer por conta das manifestações.
Vai ter Copa. Só não vai ter Copa das Copas.
É.
É isso, né?
Vai ter Copa, mas não sei se vai ter diversão. Esse é meu medo, entendeu?
Entendi.
Mas óbvio que eu sou a favor da Copa, no sentido de, pô, a Copa ela vai gerar emprego. Vai, não sei, o meu problema é mesmo com como isso foi gerado.
Sei.
Será que, porra... Será que no meio do jogo vai cair arquibancada? Porque os caras fizeram as pressas? E uma dúvida, por que não levaram a porra da equipe do Gugu pra fazer os estádios? O cara faz casa em um dia, mano.
É verdade.
Pô, né? Fica levando o nego da Odebrecht, porra. Leva o
Mas
Gugu.
Mas aí tem os contratos, né? Filhos da FIFA!
Filhos da FIFA! Mas eu não posso falar muito mal da FIFA.
Vamos ouvir o melô do analfabeto?
Vamos ouvir o melô do analfabeto.
Pra cantar com a gente.
Manal, Roberto.
Não sei ler nem escrever, mas gosto muito de você.
Manal, Roberto.
Não sei ler nem escrever, mas gosto muito de você.
Não estudei, não cheirei cola, eu só queria jogar bola. Tudo que eu queria era a gatinha que eu amava.
Manal, Roberto.
Não sei ler nem escrever, mas gosto muito de você.
Manal, Roberto.
Não sei ler nem escrever, mas gosto muito de você.
Eu não me apavorei e nunca vacilei.
Analfabeto, pois é. Esse é um bom momento.
Bons tempos.
Top Thunder.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Sim, o Top Thunder de hoje. É em homenagem a esse grande país, essa República Federativa, conhecida, antes conhecida como Estados Unidos do Brasil, hoje como República Federativa do Brasil. Hoje, 22 de abril, amigo. Uhum. 514 anos deste país. Você leu os livros do Laurentino Gomes?
Vi!
Sim! Aqueles 14 anos desse paísão. O que você tem a dizer sobre isso, Maurício, por favor?
Eu não fazia ideia, porque a gente estava tão velho.
514
né? E ainda, anos de descobrimento. E ainda amador pra caramba, né? Porque a gente tem uma idade que...
Álvares Cabral, já ouviu falar?
É o do Joga no Bayern, né?
Não. Esse cara pegou uma caravela
e errou um caminho, errou foi? Foi um negócio que queria pra Índia, errou?
Eu acho que você conversa, velho.
Eu acho que tinha o GPS errado ali, né?
Você conversa pra enganar inglês, né? Será, velho? Cara, eu acho que eles já sabiam que tinha um
já sabia que...
Acho que sim, mano. Acho que sim, né, bicho?
Ele ficou e tal. Mas, na verdade, é bizarro não ter feriado hoje, né? Teve feriado ontem, pra Tiradentes. Quer dizer, a gente meio que tá nem aí pra própria história do descobrimento nosso. Mas vai ter feriado porque hoje teve Demi Lovato. É capaz de a gente ter um feriado pela Demi Lovato e não ter um feriado.
A Demi Lovato sabe que hoje é o dia do descobrimento do Brasil? Você perguntou isso pra ela? Na sua pergunta de...
Olha, eu não sei se ela sabe, mas pros fãs dela hoje era feriado, porque ninguém foi pra escola, viu?
Não pelo Brasil.
Não pelo Brasil, mas pela Demi Lovato.
Carolina Mendes, você que é detentora da verdade, detentora da sabedoria, praticamente assim um oráculo deste programa. O que você tem a dizer sobre 22 de abril?
Como assim, meu?
Fala alguma coisa. Faz como uma homenagem assim? A esse país maravilhoso. Tropical.
Tipo, cantar uma música?
Sei lá, faz alguma
coisa. Não, Luiz, não.
Você não tem nada a dizer pro Brasil.
Não.
Leandro, o que você acha do Brasil que tá completando 514 anos?
Eu acho que são 514 anos muito paldurecentes.
Paldurecentes?
E... Pena que eu não vou viver outros 514. Eu acho que daqui 514 teremos um país mais...
Você acha que vai estar melhor?
Ah, será que serão 514 anos sem troca de poder?
Eu não sei, cara. Eu não sei o que vai ser desse país. O que você acha que vai ser desse país, cara?
Daqui a 514 anos, eu acho que a gente vai... Primeiramente, obviamente, a gente vai pegar a Bolívia pra gente. Claramente isso vai acontecer.
Vai pegar a Bolívia?
Ah, vai. A Bolívia tá muito fraca, cara. A gente vai pegar a Bolívia. A Bolívia vai ser do Brasil, isso é fato.
Sim.
Em 514 anos, você tá falando?
514 anos.
O Brasil vai pegar a Bolívia e vai perder o Acre, eu acho.
Vai perder o Acre?
Vai, mas a gente não vai... Pra qualquer um. A gente vai falar, ah, beleza.
Foda-se. É. Entendi. Olha, amigos, eu só queria dizer o seguinte, que o programa acabou.
Não.
Infelizmente, o programa acabou. O programa acabou.
Mas a gente não vai fazer o sorteio do Corsa?
Não, a gente não vai sortear o Corsa, porque a gente não ganhou o Corsa para sortear o Corsa. A gente não é do quatro cabeças, a gente é um programa pobre, humilde. A gente faz um podcast aqui. Foi um prazer ter você aqui hoje, Maurício.
Pô, agora de coração, eu vou rasgar uma seda absurda para Luiz Thunderbird, que é um cara... É triste falar isso, mas é um cara que eu, enquanto criança, cresci assistindo e é muito prazer pra mim estar aqui hoje. É um cara que eu gosto muito.
Rasgou a seda, cagou no baseado.
Sim.
Pessoalmente.
Muito obrigado por todos aí. Eu adorei. Adorei. Pô, toda... o pessoal não tá vendo o que tá acontecendo
não
aqui.
Não tá vendo, mas tá uma festa
mas
incrível.
Mas é muito legal a gente fazer um programa de rádio de sunga. Isso foi uma coisa foi maravilhosa.
Demais. Mendes, obrigado por você ter vindo, viu?
Imagina.
Leandro, obrigado por você ter vindo.
Aquele abraço.
Silvio, obrigado por você ter vindo.
Gostei, aquele abraço.
Obrigado. E Maurício, do cacete, mano, continua fazendo seu trabalho maravilhoso, cara. Manda um abraço pra turma lá.
Vou mandar.
E agora a gente tem que fazer um som, cara. Na verdade, eu queria te convidar pra, sei lá, pra você ir num show, a gente fazer um som.
Pô, mó prazer.
Eu sabia que você era baixista, mano.
Eu toco.
Mano, quer fazer um som com os Tarântulas?
Vamos lá.
Dia 30 de abril a gente vai tocar lá no Miss, quero que você faça um som com a gente.
Manda pra mim.
Mas você vai de terninho?
Vou de terninho.
Tem de terninho.
Não, vou, já tenho.
Do caralho, mano!
Eu vou muito, pô, tá... Pronto.
Demais. Pronto. Sensacional, cara.
Três vezes.
Pô, então obrigado por você ter vindo e a gente termina com o Tim Maia. O caminho do bem, porque a gente é do bem.
Sensacional, cara. Bela canção.
É, a gente é do bem.
O caminho do bem, o caminho do bem. Já iniciou. Está acontecendo.
bem. O caminho do bem é para todos. O caminho do bem é racional. O caminho do bem.
Mas o primeiro, o caminho do bem.